As instituições, as entidades que ajudam no progresso da região, nas ciências, na inovação, na solidariedade, na tecnologia, na política, nas artes. De Aveiro para todo o mundo português, o Chá das 5, em direto, do Hotel das Salinas, o hotel com mais charme em Aveiro.
E sem mais demoras, avança ao encontro da Maria João Azevedo, em direto do Hotel Salinas, para mais um programa Chá das 5, a fechar a tarde na Terra Nova, Maria João.
Olá, Fernando. Muito obrigada por estares no estúdio mais uma vez a garantir que nós chegamos aos nossos ouvintes na melhor qualidade possível. Assim que está connosco nesta tarde bonita de sexta, bem-haja, obrigada pela companhia. Estava prometido hoje duas médicas connosco, a doutora Anabel Ferreira e a doutora Maria Oliveira. Vamos falar de saúde, sobretudo continência urinária e provavelmente outras coisitas mais, em mais uma edição do Chá das 5, aqui no Hotel das Salinas. Ambas, muito boa tarde.
Boa tarde.
Olá, boa tarde.
É um gosto ter ambas connosco, fazem parte da equipa multidisciplinar do Centro Hospitalar do Baixo Voga. Vamos começar com a Anabel, Anabel Ferreira.
Boa tarde.
Boa tarde, Anabel. Médica, ginecologista...
E obstetra.
E obstetra.
Sim.
Com especialidade.
Com especialidade na ginecologia urológica e na obstetrícia.
E na obstetrícia, daqui a pouco já conversamos com a Maria. Que palavrão é esse que acabou de dizer? Ginecologia urológica?
Sim, sim.
Não é um palavrão?
Não é um palavrão.
Não é um palavrão. O que é que quer dizer, Anabel?
A ginecologia urológica vê mulheres com queixas de incontinência urinária e também com prolapsos uterinos. Portanto, basicamente é isto, esta subespecialidade da ginecologia, é a ginecologia urológica.
E a Maria, a doutora Maria Oliveira, connosco também, ginecologista, obstetra.
Sim, olá, boa tarde.
E interna agora.
E interna, sim. Sou interna de ginecologia obstetrícia aqui em Aveiro. No fundo, eu ainda não tenho nenhuma especialidade em concreto. Estou a passar um bocadinho por todas as áreas para eventualmente
escolher
a área de...
Maria, a medicina foi muito clara esta decisão, sendo que a Maria é mais jovem que a Anabel?
Sim, sim, sim. A medicina, eu sempre quis medicina. Aliás, eu no início, na altura de escolher, aliás, eu sabia que queria saúde, não sabia muito bem que área em específico, medicina, claro que me suscitava muito interesse. Inicialmente ainda ponderei enfermagem mais pela parte de estarem mais em contacto com o doente diariamente, mas pronto, depois acabei por escolher a medicina.
Na próxima segunda-feira assinala-se o Dia Mundial da Incontinência Urinária, um dos motivos também que nos junta hoje em Portugal esta realidade. Como é que é esta realidade em Portugal? Ela afeta mais homens, mais mulheres?
Pronto, a verdade é que um em cada cinco portugueses com acima dos 40 anos sofre de incontinência urinária. Sabemos que cerca de 75% destes que sofrem de incontinência urinária são mulheres. Portanto, é uma patologia bastante frequente no...
Porquê?
Por muitos motivos. Existem vários fatores de risco para a incontinência urinária. Uma delas nas mulheres é o facto de serem mães. Portanto, o próprio parto, o terem vários filhos, faz com que os tecidos, no fundo, ganhem uma elasticidade durante a gravidez que depois é difícil de voltar a regredir, de ficar... tão rígida. E a própria menopausa também, com a diminuição de estrogénios típicos da menopausa, faz com que os tecidos também deixem de ser tão jovens e por isso acabam por descair um bocadinho mais e dão estas perdas de urina e estes prolapsos.
O que é que nós precisamos de saber sobre a incontinência urinária? Porque ela tem vários níveis, ou não?
Portanto, existe a incontinência urinária de urgência, que é aquela típica queixa que a mulher diz: eu perco urina, doutora, sem dar conta. Eu estou a fazer qualquer coisa e de repente perco urina. Ou meto a chave na porta para entrar em casa e dá-me uma vontade súbita de fazer xixi e não consigo chegar à casa de banho. Também existe a incontinência urinária de esforço, que elas referem mais associadas a quando vão ao ginásio, com tosse, com espirros, quando fazem um esforço ou dão uma corrida, perdem urina. E existe a associação destas duas, que é a incontinência urinária mista, em que é um componente de urgência e um componente de esforço.
É uma doença?
Sim, é uma entidade reconhecida, é uma doença, sim. E que muitas mulheres têm vergonha
de se queixar.
Ia
perguntar a seguir, é uma doença, as mulheres no geral sabem que é uma patologia, que é uma doença, ou acham que e tal, é normal, é só da idade?
Eu acho, é assim, as senhoras que chegam à consulta, aquelas mais velhas, mais velhinhas, vão-se deixando andar porque acham, isto acontece, estou velhota, já tenho uma certa idade, isto deve ser normal. Mas a verdade é que não é normal e que há coisas que podem, tratamentos que podem ajudar a melhorar a qualidade de vida. Cada vez mais as mulheres mais jovens recorrem ao seu médico de família com estas queixas e elas são encaminhadas para a nossa consulta, porque realmente já se começa a perceber que a mulher já está mais sensível às suas queixas e já querem melhorar a sua qualidade de vida.
É perigoso não fazer nada?
Perigoso não é, mas afeta, tem um impacto muito negativo nas mulheres e na sua qualidade de vida.
Como assim? Na autoestima?
Na autoestima, sim. Sobretudo na autoestima.
Maria, para lhe dar um bocadinho de trabalho também neste final de tarde, Maria, estava aqui a sorrir a ouvir a doutora Anabel falar da sua realidade e dentro deste tema, o que é que acha que seria importante que todos nós soubéssemos logo a priori?
Pronto, então existem algum... Primeiro, perceber que realmente perder urina de forma involuntária não é normal.
E aquela súbita vontade, como dizia a doutora Anabel, de repente veio e parece...
Uma coisa é ter uma vontade súbita e conseguir-se realmente aguentar até à casa de banho e chegar à casa de banho e fazer. Outra situação completamente diferente é dar a urgência e não ter tempo de chegar à casa de banho. E sim, é um problema. E aí devemos pensar em... Se for uma situação até aguda, até podemos estar perante uma infecção urinária. Situações de infecções urinárias podem nos dar esta perda involuntária de urina. Agora, se for uma coisa crónica, ou seja, arrastada no tempo, sem outro tipo de
sintomatologia,
então aí não é normal e também deve ser estudado. Não é por ser mais velha ou por ter mais alguns anitos que passa a ser normal. Não é de todo normal e há tratamento para isso. Até podemos não conseguir uma correção de 100% dos sintomas, mas é completamente diferente perder um bocadinho de urina ou ter que usar um pensinho diário ou então ficar completamente encharcada em urina. Coisas que podemos fazer para melhorar isso. Uma coisa muito importante é a rotina de ir à casa de banho, mentalizar-nos que não podemos, porque estamos a trabalhar ou porque estamos a fazer qualquer coisa, não largar a coisa para ir à casa de banho, mentalizarmos que temos mesmo que ir à casa de banho e devemos nos educar a ir regularmente à casa de banho. Beber muita, muita água, hidratar-nos bem, exatamente para também termos uma boa circulação de urina, um bom débito urinário. Existem, para as senhoras já assintomáticas, existem alguns truques como não beber café, bebidas gasificadas, que podem também, picantes, que podem também agravar estas situações. É muito importante o deixar de fumar, que também tem um importante impacto. Portanto, no fundo, tudo o que for medidas de vida saudável, a verdade é que quase todas previnem este tipo de incontinência. Há alguns exercícios que ajudam muito a fortalecer, no fundo, o pavimento pélvico e acho que cada vez, ainda é muito tabu, mas cada vez é menos.
Eu ia perguntar-lhe exatamente sobre isso, porque agora a doutora Maria e a doutora Anabel sabem, têm um parceiro, que é o doutor Google.
Certo.
E que diz muitas coisas e muito contraditórias e nós ficamos a páginas tantas sem saber como filtrar o trigo do joio. E sim, eu vi recentemente uns exercícios aconselhados que consistem em apertar aquela musculatura,
exatamente,
reter, não deixar. Contem-nos tudo.
Então, os exercícios são chamados exercícios de Kegel. Qualquer mulher pode pesquisar na internet. Tem até, são exercícios muito simples, muito básicos. O importante é fazer com regularidade. E tem inclusive imagens a explicar em que consistem. Aqui a dificuldade é perceber exatamente se estamos a trabalhar os músculos certos, que para algumas mulheres não é assim tão fácil de perceber onde é que têm que trabalhar. Pronto, um truque pode ser, por exemplo, quando estão a fazer xixi, tentarem prender a urina.
Antes, durante?
Durante. Um bocadinho para perceberem. É assim, é importante que sempre que vão à casa de banho, esvaziem completamente a bexiga. Mas para perceberem quais são os músculos a trabalhar nestes exercícios quando não estão a urinar, é enquanto fazem xixi, tentarem prender a urina a meio, parar. Depois voltar a fazer.
Okay.
Só o parar, só uns segundos, para perceber qual é o músculo que têm que trabalhar. Porque depois, percebendo qual é esse músculo, vendo os exercícios nos esquemas, conseguem perceber que é aquele tipo de contração que têm que fazer para fortalecer...
De novo aquela musculatura, não é?
Exatamente.
Doutora Anabela, e no caso dos homens?
Os homens não é a nossa...
A vossa especialidade,
é verdade.
A
nossa especialidade, vão ao urologista. Também tem direito.
É verdade, mas que conselhos, ainda assim, sobre incontinência urinária para o auditório masculino que está connosco?
Basicamente, os mesmos que se dão às mulheres. Ter uma vida saudável, irem frequentemente à casa de banho, evitar fumar... em termos de alimentação, a cafeína, os picantes...
Aquilo tudo que a gente já sabia,
sim,
não é?
Sim,
é transversal.
Sim. Exatamente.
E os tais exercícios de Kegel? Foi assim que...
Kegel,
foi assim que disse Maria. Kegel, ok.
Sim, sim.
Também se aplicam aos homens, não?
Não, porque a musculatura já é diferente.
Já é diferente.
Isto é mesmo para pavimento pélvico feminino.
Uhum.
Uma coisa que também é muito importante e que cada vez é mais frequente hoje é a obesidade e o excesso de peso. E a verdade é que é um fator de risco também muito grande para incontinência. Porque o próprio peso também causa uma pressão muito maior nos tecidos e isso faz com que seja um fator de risco importante para a incontinência urinária.
Uhum. Na informação que o Centro Hospitalar do Baixo Vogue enviou para a redação da Terra Nova, refere que a incontinência urinária afeta mais de 500 mil de portugueses, mas apenas deste 500 mil, 10% recorre ao médico. Porquê que as pessoas não vão ao médico por isso? É porque, como falavam há pouco, acham que é normal, que é da idade, que não vão ser bem atendidos, é vergonha, não querem complicar agora por conta do Covid. O que é que está a afastar as pessoas do médico neste tema em particular?
Eu acho que é uma mistura de tudo. É vergonha. Em certas mulheres acredito que haja muita vergonha em falar nisto, com o seu médico de família, não é? Porque é a pessoa com quem eles contactam mais rapidamente. Nós recebemos as senhoras já em pedido de consulta, não é? Portanto, eu acho que é vergonha. Outros acham que é normal acontecer com a idade, então desvalorizam esta situação, ou acham que não vão ter cura. E se calhar o Covid também afastou realmente muitas senhoras da ida ao hospital ou da ida aos centros de saúde. Isto levou realmente...
Como é que foi para vocês toda esta aventura? Como tem sido, Anabel, para si?
Agora já respiramos um bocadinho fundo, não é? Mas foi assim um bocado complicado no início, sobretudo na obstetrícia, onde nós notamos mais quando os pais não podiam estar com as suas esposas naquele momento, e isso era muito complicado, porque para aquelas senhoras que estão num momento tão bonito da vida, não é? Sentiam-se sozinhas, não estavam connosco, mas nós não somos o marido, a mãe, a irmã. Não é? É
claro.
Diferente.
As visitas já foram retomadas.
Já. Sim, senhora. Nesse aspecto, sim.
Connosco hoje a doutora Anabel Ferreira e a doutora Maria Oliveira, ginecologistas, obstetras, para falar de incontinência urinária que afeta, segundo os números, provavelmente é sempre um bocadinho para cima, não é? 500 mil de portugueses, mas apenas 10% recorrem aos serviços de saúde. Numa consulta normal de rotina, vamos imaginar, eu tenho essa sintomatologia, ponho a chave na porta, dá uma grande vontade, não se chega a tempo, agora antes era de vez em quando, agora é todos os dias e tal, e vou ao médico. Vão fazer-nos uma data de perguntas, o que é que se segue depois, o que é que pode acontecer?
Pronto, aquilo que nós vamos começar é por colher a história, perceber bem que tipo de sintomas é que tem, em que situações, para também tentarmos caracterizar bem se é tal incontinência de esforço, se é tal incontinência de urgência ou se é uma mista, de forma também a, posteriormente, conseguirmos indicar o melhor tratamento possível. De seguida iremos avaliar, fazer o exame físico e avaliar objetivamente...
Esse exame físico será qual?
No fundo, inicialmente é um exame ginecológico normal. Portanto, é aquela posição muito desconfortável para todas as mulheres, que todas as mulheres conhecem. Iremos dizer à mulher para tossir, para fazer algum tipo de esforço, para ver se realmente perde urina com os esforços. É importante para este tipo de consultas venham com a bexiga vazia, exatamente para nós percebermos se... cheia, para percebermos se perdem ou não urina com o esforço. Porque, no fundo, se a bexiga, que será um balão, estiver cheia, quando elas tossirem, claro, iremos ver realmente as perdas. E depois fazemos um exame ginecológico normal, comum numa consulta, e consoante os achados, tanto da história como do exame, iremos propor o que melhor se adequará
e,
a cada pessoa.
E dentro
pessoa.
Dessa gama do que melhor poderá servir, não é, ao restabelecimento da saúde, quais são as propostas? De forma normal e genericamente falando, claro.
É assim, antes disto há outra coisa, que é o chamado estudo quando há uma dúvida se a senhora tem real, qual tipo de incontinência a senhora tem, que é o chamado estudo urodinâmico, que é um estudo realizado pelo nosso serviço de fisiatria do Hospital de Aveiro, em que avaliam, fazem um exame chamado estudo urodinâmico, que realmente avalia e consegue definir o tipo de incontinência que a mulher tem. Sendo uma incontinência urinária de urgência, existem medicamentos que nos ajudam a melhorar essa perda urinária involuntária, essa urgência miccional, essa urgência, essa vontade que nos dá e que nós não conseguimos segurar. Nesses casos, são medicamentos ajudam nessa parte. Na incontinência urinária de esforço, realmente é com cirurgia que se corrige esta incontinência. Mulheres que têm os dois tipos de incontinência podem ser operadas, mas claro, voltando na consulta pós-operatória, se aquelas queixas de urgência se mantiverem e forem acomodativas, poderão eventualmente também ter que ser medicadas mesmo após uma cirurgia.
E esta cirurgia, estamos a falar de que tipo de cirurgia, de que risco, quanto tempo, grau de dor associado... Tudo aquilo que nós queremos saber se formos nós a ir ao castigo.
É sim. A cirurgia é uma cirurgia fácil, normalmente tem alta no primeiro dia pós-operatório. Os únicos cuidados é no primeiro mês pós-operatório não podem fazer grandes esforços para evitar que alguma coisa corra mal. Basicamente, mas é uma cirurgia que é realizada normalmente com anestesia chamada raquianestesia epidural, vulgarmente chamada anestesia epidural. Porquê? Porque nós precisamos, durante a cirurgia, de que a senhora faça um esforço, uma tosse, para conseguir perceber se continua com perdas ou não.
Precisa, portanto, estar acordada
sim,
e sedada naquele
sim,
espaço.
Mas não tem dor absolutamente nenhuma e nós vamos falando...
Mas tomar epidural não dói, Anabel?
Não, não dói, não dói. Nunca vi nenhuma senhora a queixar-se disso.
Mas já estava a doer antes da epidural chegar.
Mas pronto, mas
não, mas agora falando a sério para também isto ficar esclarecido. A epidural dói ou não? Sim ou não? Tomar. Deverá, varia, não é? Consoante também a tolerância à dor de cada um.
É uma picada,
pica. Pronto,
sim,
tudo
é uma
bem.
Picadinha.
É uma picadita.
Sim, 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 sim. Depois de anestesiadas, não dói nada.
Perfeito. É. Portanto, em jeito de resumo, o melhor é voltar ao início, que é comer bem, não fumar. Quais é que eram as outras que eu já me esqueci?
Tentar combater o excesso de peso.
Ah, e o café?
O café, bebidas gasificadas, o picante, tentar regularizar o número de idas à casa de banho.
Por falar em picante, e desculpem misturar assuntos, sim, mas é verdade que o picante pode despoltar situações de hemorroidas, de sintomatologia nesta área,
e
ou
sim,
não, ou é mito?
Não, esse tipo de alimentações, no fundo, são mais estimulantes, assim, em linguagem mais corriqueira. E isso pode fazer com que o trato gastrointestinal, que a parte intestinal funcione mais e haja mais, então, essa propensão a que a uma pessoa que já tem hemorroidas, elas saiam cá para fora e deem as complicações associadas.
Maria, estava então a fazer o resumo, não é? Sim. Comer bem, o café, a alimentação.
O número de vezes de ir à casa de banho, muito importante os exercícios de Kegel,
Também podem ser feitos mesmo sem haver sintomatologia?
Sim, aliás, estão recomendados principalmente em grávidas e no pós-parto. Principalmente no pós-parto, esse tipo de exercícios, não só pela parte da incontinência, também pela parte do prolapso, que é o tal descair das paredes vaginais e do útero, e portanto é muito importante fortalecermos, tal como tentamos ficar tonificadas nos braços, nas pernas, na barriga, também é importante tonificarmos essas zonas de forma a tentarmos evitar incontinência urinária.
Doutora Maria Oliveira, Anabel Ferreira, segunda-feira, Dia Mundial da Incontinência Urinária, para falar sem tabus, com a nossa família, com os nossos, saber como é que estão as coisas, porque afinal, de 500 mil de pessoas com esta sintomatologia, apenas 10% vão ao médico falar do assunto e pedir ajuda. Como ainda nos restam 4 minutos e eu sou curiosa, Anabel, como é que a medicina surge na sua vida? Também era ponto assente que este caminho seria para si ou haviam outras propostas em cima da mesa?
Outras propostas? Veterinária. Veterinária, dentária.
Sempre dentro da saúde.
Mas era dentro da saúde, sim. Ginecologia. Ao longo do curso foi uma área que gostei imenso e depois foi a especialidade que escolhi.
Em que ponto estamos na prática clínica da ginecologia no que diz respeito aos avanços da ciência, para, sei lá, comparando com há 20 anos atrás ou 30? As coisas fazem-se muito diferente hoje, Anabel.
Eu falo consigo como se tivesse 70 anos
e a Anabel é relativamente jovem.
Eu acho que cada vez mais, em termos cirúrgicos, avançamos muito. Cada vez mais fazemos cirurgia minimamente invasiva, laparoscopia. Deixamos de fazer aquelas cirurgias abertas, de barriga aberta, como as senhoras costumam dizer, foi operada de barriga aberta, tiraram o útero, agora já tiramos úteros por laparoscopia, como elas dizem, pelos furinhos, eu tirei o útero pelos
furinhos. Melhor perguntar. Definição, defina o que é uma laparoscopia.
Laparoscopia. Uma laparoscopia é quando nós vamos, no fundo, em vez de fazermos uma grande cicatriz e abrirmos completamente a barriga, fazemos uns furinhos. Temos como se fossem uns túneizinhos em cada furinho, por onde entram os instrumentos, e fazemos toda a cirurgia, no fundo, com a barriguita fechada, só com aqueles furinhos. Portanto, é mais indolor, a recuperação é muito mais rápida.
Maravilha, não é?
Muito bom.
Doutora Anabel, então com estes avanços e outros, não é, que têm surgido, as mulheres têm mais saúde nessa área, na sua saúde feminina e íntima, hoje em dia, do que tinham há 20 anos atrás?
Sem dúvida.
Sim. Que boas notícias.
Sim, sim.
Estava cheio de medo que me dissesse que não. Não, temos tantos avanços e as mulheres estão piores, não ligam nenhuma.
Não, estão melhores. Eu acho que sim, sem dúvida.
Em jeito de despedida... É um gosto ter-vos connosco. Na segunda-feira, não sei se vão ser vocês que vão estar connosco em estúdio.
Não, é a doutora Mariana Guimarães.
Que já agora, cuja especialidade é?
Ginecologia obstetrícia.
E vamos continuar a falar deste assunto.
Exatamente, sim, sim.
Para as jovens mamãs que agora ouviram isto e ficaram com os cabelos no ar a pensar, o quê? Tenho possibilidade de vir a desenvolver um problema?
Ora bem...
Posso fazer esses exercícios grávida de 7 meses?
Pode, sim, senhora. Podem e devem fazê-lo. Cada vez mais se fala disto da reabilitação do pavimento pélvico e há mesmo fisioterapia e cursos que podem frequentar para se focarem nessas zonas. E acho que é importante mesmo para desmistificar um bocadinho a parte do parto, que muitas mulheres têm medo do parto. Por toda a dificuldade que é e o esforço que têm que fazer, e a verdade é que é uma prova também de superação para a mulher, o parto. Pronto, acho que em qualquer altura devem fazer este tipo de exercícios de forma a ficarem mais fortes, no fundo.
Doutora Anabel, as perguntas vão e vêm. Eu não vou tomando nota das perguntas e queria lhe perguntar algo tão interessante e agora foi-se embora. Enfim. De certeza, já trouxe muitos bebés ao mundo.
Já, sim. É sempre um gosto.
Como é que é?
É maravilhoso. Então, ficam sempre. Há casos que nos marcam por qualquer motivo. Mas é sempre uma alegria trazer um bebé ao mundo.
Nós vamos ao médico a contar que vamos receber toda a ajuda que precisamos de alguém que sabe, felizmente, do assunto. E pelo contrário, como é que nós podemos ajudar os nossos médicos quando vamos a uma consulta? Qual é o bom paciente?
O bom paciente é aquele que confia nas pessoas que têm à sua frente, porque a verdade é que, e sim, há sempre exceções para tudo, mas eu acho que uma pessoa que opta por ser médica é uma pessoa que quer ajudar o outro e que se preocupa com o outro. Portanto, nós nunca vamos ser os inimigos dos doentes. Aquilo que nós queremos é sempre o melhor para eles. Portanto, é tentar confiar em nós, claro, ter sempre uma perspectiva crítica, porque devemos ser críticos com tudo na vida, não é? Não devemos aceitar simplesmente tudo o que nos dizem, mas na dúvida então questionar com educação e com calma, porque ninguém leva a mal e ninguém se vai sentir ofendido por ser questionado e por tentar perceber, ao ver alguém a pedir mais informação,
vamos ter sempre... Ou não deveria, pelo menos, não é?
É isso, vamos ter sempre o prazer de tentar informar melhor. Portanto, confiar em nós, claro, sempre não é de olhos fechados, mas sabendo que está ali alguém que se formou e que se...
E é preciso levar a mala com todos os exames feitos ao longo de toda a vida?
É sim, se calhar ao longo de toda a vida não, mas pelo menos os mais recentes convém trazerem sempre à consulta.
Ai, o tempo, pois, e o nosso acabou e eu ainda queria abordar essa temática. 15 minutos é o tempo que tem, por norma, que um médico tem para atender um paciente? 25?
Não, 20 minutos, sim.
Ok.
Sim.
Como é que é para vocês, em 20 minutos?
É difícil. É difícil porque são muitas consultas, todas seguidas, com tempos muito apertados. Muitas das vezes só a parte da história quase que leva aos 20 minutos. Depois ainda temos que observar uma senhora que implica vestir, despir. Nem sempre são senhoras novas, também já temos senhoras idosas. Que nem sempre é assim tão fácil em termos de agilidade. Portanto, é um exame que toda a consulta demora algum tempo. Existem consultas que até são mais fáceis e até conseguimos fazer, se calhar, em 15 minutos, mas são poucas. Hoje em dia, as consultas que conseguimos fazer em 15 minutos. E se houver realmente essa disponibilidade de partilha de informação e de explicar aos doentes tudo, mesmo os problemas que têm, o que podem fazer e o que não podem fazer, isso leva tempo. Portanto, 20 minutos vão muito rápido.
Temos mais perguntas. As boas notícias são que estão connosco na próxima segunda-feira. Queremos também abordar esta questão na camada mais jovem, se ela existe ou não, e existindo como e porquê. Agora vamos deixar continuar-vos com o vosso ofício, que é dos bons. Assim que nos ouve, muito obrigada, Anabela e Maria. Foi um gosto.
Obrigada.
Obrigada.
Obrigada a nós também, assim que nos ouve, obrigada pela companhia e a ti, Fernando, um grande abraço e desculpa pelos 2 minutos de atraso. Mas já cá estamos, conseguimos.
Muito bem, obrigado Maria João Azevedo, foi o Chá das 5, programa feito sempre à sexta-feira, em direto do Hotel Salinas, em Aveiro.
Às sextas, a partir das 5:30, conheça as pessoas, as instituições, as entidades que ajudam no progresso da região. Nas ciências, na inovação, na solidariedade, na tecnologia, na política, nas artes. De Aveiro para todo o mundo português. O Chá das 5. Em direto, do Hotel das Salinas. O hotel com mais charme em Aveiro.
Restaurante Iamicas em Aveiro, o local ideal para uma boa refeição em família ou de negócios. Neste novo ano, continuamos a garantir as melhores refeições servidas com toda a simpatia e carinho que temos pelos nossos clientes. Adega Iamicas, trabalhamos com todas as recomendações impostas pela Direção-Geral de Saúde para a segurança de todos. Venha provar as nossas especialidades, alguidares de peixes, alguidares de carnes e alguidares de mariscos, entre outras sugestões. Adega Iamicas, ligue já a marcar a sua mesa pelo 234-347-273. E-mail adegatiamicas@gmail.com. Adega Iamicas, o restaurante de cozinha tradicional portuguesa, junto ao mercado Manuel Firmino Aveiro. Adega Iamicas, o bom sabor da gastronomia.
Café.